You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
Eu gosto que a mesa pôs a música antiga, porque provavelmente não achou a nova. É isso, Leandro e a mim.
Você foi um começo...
Eu não esperava essa, mas problemático.
Problemático esse programa.
Segunda-feira, que dia é hoje, Renan? Dia da semana, não, semana, não sei.
Você entendeu? 26
de junho. 26
de junho.
Eu tô tentando publicar ao vivo no Facebook. Já que estamos ao vivo mesmo, foda-se, vamos falar assim, né? Tá difícil.
Tá ruim a internet.
Desktop preview not available. Enfim, peraí.
Beijo, Mark.
Tá, Facebook, vamos lá então. De novo, calma aí. Por favor, Nelderman, de novo a musiquinha. Vamos começar de novo. Vamos lá.
Acontece que agora eu achei a certa.
Pode ser. Não, pode ser essa também. Agora que já fudeu tudo, vamos lá. Ô, louco, bicho. É esta fera. Põe o que você quiser. Pode ser essa coisa.
Então vou pôr a
nova. É que o Facebook ele me fudeu aqui com o negócio do ao vivo. Eu não conseguia publicar
tá. No direitinho. Esse foi o melhor não início de programa da história dos 5 anos da
Central. É isso aí. Tudo bem. Eu adoro essa música.
É sensacional.
Era sensacional.
Resume os anos 80.
Eu só não sei em que momento que eu devo começar a falar oficialmente com essa música.
Não dá, deixa.
Ela, né? Não dá o. Talvez eu tenha que modificar isso. Mas enfim. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop e adjacências.
Adjacências.
É uma palavra muito bonita. Do judão.com.br, ao vivaço, direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3. Eu peço desculpas aí já porque eu estou meio rouco. Porque foram dois golaços, né? Um de Jadson. E outro de Cássio, 2 metros de altura.
Eu não sei,
o melhor goleiro do mundo.
Eu desliguei do futebol sábado às 9 da noite.
É verdade, esporte, tristeza.
Eu não entendo nada de futebol.
Nada de futebol, meu, nada.
É por isso que eu tô quietinho aqui.
Não, mas vocês também não vão falar muito, porque de entender mesmo ninguém... Tirando o Leandro e a mim, ninguém entende de futebol exatamente.
Mas aí a gente entra pras diferenças entre as pessoas.
Olha só. Olha, que? Já tá dando os ganchos. Ah, muito bem, sim. Muito bem. Enfim, eu sou o Barbos e estou aqui hoje com o Thiago Cardim, que não está aqui ainda, mas ele estará. Renan Martins Ruverson.
Olá.
É, posição de Felipe Massa na corrida?
Ele abandonou.
Que posição ele estava quando abandonou?
Ele estava em terceiro.
Olha.
E os dois na frente dele depois tiveram problemas. Ele teria vencido a corrida se não tivesse
abandonado. Olha só que beleza. Posição de Felipe Massa no campeonato?
Putz, eu nem lembro, mas.
Porra, tá em sétimo. Já foi especialista em carrinho.
Tá em sétimo ou oitavo.
Teremos ainda a presença de jornalista Eduardo, que veio. Jornalista Eduardo está solteiro. Aconteceu.
Breaking news.
Temos certo. Vou pedir uma vinheta de solteiro. Leandro e a mim, sempre ele.
Sim.
E a nossa convidada.
Sim.
E a nossa convidada da semana, Melissa Pereira. A Mel.
Olá.
Mel.
Precisava falar meu nome inteiro, pô. Melissa Pereira.
É, que a gente. Tá bom, só Mel então.
A Mel, né?
Mel 1092.
Isso.
Que eu lembro quando você me contou que era 1092, isso foi a coisa que eu fiquei.
Você lembra o que é?
Não faço a menor ideia.
Era o meu nickname na Lan House, assim, tipo.
E o 1092 é um número aleatório ou é tipo outubro de 92?
Não, é totalmente aleatório. É o meu cadastro na Lan House.
Cadastro?
Era o número. Ela foi a 1092 da Lan House.
Tipo isso.
Exatamente. A Mel, que você talvez conheça do Jovem Nerd, do canal Yada Yada.
Isso, exatamente.
Ou de. Óbvio que eu ia falar sobre isso. Ou de alguma viagem que você fez de avião, já que ela era o que a gente costuma chamar de aeromoça.
Errado. Vou te dar aqui ao vivaço. Eu nunca fui aeromoça.
O que você era?
Eu era agente de aeroporto. Eu posso ter feito o seu check-in, mas eu não te servi a bordo.
Eu vi fotos suas de vestidinha de...
Uniforme, a gente usava uniforme. Mas era aeroporto.
Eu achei que era...
Todo mundo faz isso, não tem problema. Todo mundo erra.
Poxa, já ia perguntar quais foram as viagens. Eu só ia falar sobre isso, na verdade. O programa ia ser só sobre viagens.
Então tchau, gente. De obrigado. Então obrigada, essa foi minha participação.
Mas já que é assim, pra encurtar a sua participação.
Ok.
Você gostou de A Múmia, né?
Gostei.
Então é isso, gente, valeu.
Tchau, obrigada por me convidar.
Por que você gostou de A Múmia?
Por que você não gostou de A Múmia?
Porque é muito ruim.
Não é, cara.
É muito. Assim, existe o Batman vs Superman ruim.
Ok.
e existe Múmia ruim. E não, perceba que eu fiz assim, eu baixei
o nível.
É muito ruim.
É divertido. Você se diverte.
De um divito que me matar, cara. Que...
Não!
Cara.
Você não, também não gostou?
Eu não vi, eu não vi. Depois desse relato tão catastrófico sobre Tchau, o
Cadinho,
filme.
Você gostou de A Múmia, Tchau, Cadinho? Você que chegou agora?
É filme ruim da porra.
Caraca, eu estou.
Então acho que a gente vai. Então vamos excluir Mel Gibson.
Só que então, obrigado de novo.
Então peraí, você acabou de definir que existe a escala Batman vs Superman de filme ruim.
Porque veja
ou
bem.
Ou é BVS menos ou BVS mais?
Porque veja bem.
BVS menos,
então, né? Então BVS menos. O BVS. BVS simplesmente. Eu não passei nada no cabelo e tô sem boné, aí fica caindo um pega rapaz.
Tá bonito.
Tá me incomodando é bastante.
Em homenagem ao Superman.
Superman, descendo alta como sou. O BVS, veja bem, ele define alguma coisa.
É.
O que que a múmia faz?
BVS pelo menos tenta, é mal sucedido, mas tenta ser um filme. A múmia não tenta ser um filme, a múmia tenta ser o capítulo 1 de alguma coisa. E se não perde total preocupação em ser filme.
Mas vocês estavam com essa expectativa toda?
Nenhuma!
Não, é esse o problema.
Eu não tava esperando nada do filme.
Eu também esperava não. Um filme só.
Eu só esperava o mínimo filme. Deixa eu ver o filme, por favor.
Pra mim foi um filme legal.
Poxa vida, que
saí
tristeza.
Saí tipo, porra, gostei, assistiria de novo, assim, não alguém pagando.
Né? É esse tipo de pessoa que financia essa merda.
Sou eu que financia essa merda.
É muito triste. É, o Tom Cruise virou lobisomem ou não?
Não, acho que não. Nem pensei nisso, na verdade.
Lobisomem?
Virou lobisomem.
Aonde ele virou lobisomem?
No final, eu não sei, cara.
Que virou lobisomem?
Pra mim, ele virou lobisomem.
O Cardinho não chegou no final.
Porque o que ficou definido que o negócio faz cria os monstros.
Sim.
Mas por que que ele...
Aí ele faz uns barulhos de virar lobisomem que você viu nos outros filmes, e aí ele tem os dentes quando ele ataca lá.
Pra mim, ele é a unha.
É, por que que ele viraria um lobisomem...
Porque é o segundo monstro. Ele é o, não, ele é a encarnação do Sete, caralho. O Sete tá no corpo dele.
Ele é o lobisomem, porque... Você vai ver. Anotem isso. O Dark Universe vai definir...
Lobisomem vai ser o The Rock.
Que tem tipo um... É tipo a Terrigênese. Tem um negócio aí que você vira alguma coisa, sacou?
Tem o The Rock, é o...
O quê? O
Escorpião Rei. The Rock vai ser
o
lobisomem.
The Rock é o Escorpião Rei.
Não, ele vai fechar pra fazer o The Werewolf.
Até, eu espero que não, porque me decepcionaria muito com o The Rock, né? Seria muito triste vê-lo fazendo esse tipo de coisa. O que foi, Edu?
Não seria The Wolfman?
O outro chega atrasado, depois de mim ainda... Chega atrasado depois de mim e ainda quer botar a banca de corrigir o negócio. Ah, vai se foder.
É o lobisomem. Mas o mais impressionante pra mim é que eu vi na
eu jogo RPG, é o Werewolf pra mim.
Eu vi a múmia original. E como é um bom filme...
É bom.
É muito bom.
É bom, bom.
Não vi.
É muito bom, filho.
Desburpa.
Se não. Você gostou da Múmia, esse novo, esse vai ser tipo
o melhor antigão, filme da sua vida. O preto e branco.
É isso. Preto e branco. Muito bem. Essa semana temos várias coisas pra gente conversar aqui, Cadinho.
Muitas coisas. Né, muito
du,
animado.
Du, eu já dei a notícia aqui pras nossas ouvintes.
Qual é a notícia?
Que o senhor está solteiro.
E tá solteiro?
E reparou que ele tá com o cabelo arrumadinho? Eu não reparei ele aparou a barba.
Tudo tá longe de mim.
Mas rapaz, mas eu fiquei sabendo disso agora.
Eu já dei a informação aqui.
É porque não acho que as coisas que a gente sai anunciando. Porque, né,
agora
é...
sai.
A gente, aqui é jornalismo verdade, amigo.
Repara o topete dele hoje. Repara o topete.
Enfim, entre as várias coisas que nós vamos conversar, tem um esclarecimento que a gente ficou devendo.
É verdade, verdade.
Sobre um tweet que eu fiz sobre a implosão deste programa. Você chegou a ver isso, Leandro Amin?
Implosão?
É, o que você acha que poderia implodir este belíssimo programa?
C4.
Não, aqui é C3. Eu Central acho. 3.
Eu acho que gordura no controle do videogame é um crime, não? Não pode dar uma briga federal?
Se for no meu videogame, não vai dar, porque tá sempre ali. Você não consegue jogar videogame e não comer alguma coisa.
Gordurosa de preferência.
Sim. Tá bom.
É, e o cardinho gordura animal, acho que não combina muito.
Opiniões a respeito da prefeitura da cidade em que moramos, talvez?
Essa é uma possibilidade. Assim como opiniões favoráveis a Batman e Superman. Mas não é nada disso.
Perfeito.
Não é nada disso. É, falaremos daqui a pouco sobre essa... Vamos deixar pro final.
Mistérios,
suspense. Vou explicar o porquê que...
Escutem até o final.
Como se a pessoa não pudesse. Agora ao vivo não, mas eu não pegar, você vai até o final. Ele vai procurando.
Não seja essa pessoa não chata pessoa. Que vai
fique
até o final.
Gente, porque eu quero falar novamente sobre a coleção Judão mais Chico Rei. Tem 3 novas estampas de camisetas, canecas, pôster, almofada, capinha de CD. E mais alguma coisa que eu não lembro o que é. Que você que tá ouvindo
Notebooks.
Hoje, capinha de CD.
Você falou caderninhos.
Sketchbooks. Isso, notebook é computador. Nossa,
é, não é, meu. Mas
em 2017.
Mas vai perguntar pro meu sogro, que é professor de inglês, e vai dizer que é caderno.
Sim. O que, que a convidada ganha?
Toma!
Nossa, verdade, né? Chico Rei, é o Chico Rei.
Eu fui a primeira a pedir alguma coisa aqui.
Mas nós vamos organizar isso.
É verdade.
Vamos ver isso.
Vamos organizar isso aí.
Vai no chicorei.com/judão. Mel, você vai lá.
Tô ouvindo.
Você pode usar o código judão1506 para ter desconto de 15% em todo o site.
Ok.
Se você for assinante do nosso Patreon, no apoia.se/judão.com.br, você tem 25% de desconto. Mas você é a nossa convidada.
Sim.
Então você vai lá, você escolhe alguma coisa e me avisa. E
não, sem desconto.
Não vai ser 100%
de desconto. Você é a nossa convidada e não ganha desconto nenhum.
Exatamente. Estamos falando de ganhar alguma coisa, eu fui presenteado com...
É verdade.
Um belíssimo presente de Thiago Gorgola.
Fez aniversário.
Por causa do meu cumpleanhos.
Quantos anos, Dudu?
Dois patinhos na lagoa.
Dois patinhos na lagoa. Uma criança. Eduardinho.
E qual foi o presente, Borges?
Belíssimo você que presente. Diga, você eu que diga. Se você achou tão belíssimo assim?
Qual que... Lindíssimo. Adivinha, Cardinho, qual grande filme em Blu-ray, versão estendida do diretor?
Batman vs.
Superman. Mas é claro, é evidente.
Tinha lá em casa. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio aqui já dá... Isso dá aquela aliviada.
É tipo encosto, né?
Tipo encosto, exatamente.
Passa pro próximo.
Passa pro próximo. Mas enfim, Homem-Aranha de Volta ao Lar.
Quero.
Primeiros assuntos. Veremos essa semana.
É verdade.
Você vai também, meu?
Não vou, tô esperando nenhum convite pra cabine, se alguém quiser me convidar.
Então, é que a gente não pode, na real, né?
É.
Se alguém estiver ouvindo e puder me convidar, por
Dona
favor.
Dona Sony, que tá ouvindo aí?
Sempre ouve a gente, ela.
No fim da semana, retrasado, Amy Pascal, a ex-chefona da Sony, que foi saída do cargo logo depois do hashtag Sony Hack.
Meu nome é de cientista, né? Eu ouço o nome da Amy Pascal, eu penso num cientista, assim. A cientista Pascal. Amy Pascal.
Que Pascal é uma programação?
Não.
Não?
É porque o nome parece um nome de
eu
cientista.
Ouço o nome
só
da Amy
quis
Pascal.
Fazer esse comentário, perdão. Seguimos em frente.
Eu ouço o nome da Amy Pascal, eu penso no Jared Leto de Gata Negra.
Ah, Jesus Cristo.
Não, porque tava nos e-mails, né? Numa tentativa de piada interna.
Eu estou vendo um olho do Du aqui, assim, e aí fica, enfim. Tudo bem, ela foi saída da Sony, quando deu essa treta toda do Sony Hack. Não sem antes, obviamente, garantir um empreguinho ali como produtora do Homem-Aranha de Volta Lá, dando aquele chute na bunda do Avi Arad. Que é a grande importância nisso.
Sim, opa!
Isso talvez seja um dos grandes negócios que ela fez na vida dela, porque, bom, de resto... Enfim. Ela disse numa entrevista que o Homem-Aranha vive no mesmo universo dos filmes. Homem-Aranha, este Homem-Aranha.
Isso, Tom Holland.
Vive no mesmo universo do Venom e da Gata Negra e da...
Do Venom, Gata Negra, aí a Silver Sable.
Isso, exatamente. Isso. Eu não vou lembrar.
Aliás, é engraçado. Aquela entrevista é pra um site alemão, não é? Ou qualquer coisa que vale.
É um site europeu, sim.
Né? Rapaz, mas que entrevista desconfortável aquela, né?
Eu não vi a entrevista inteira.
Desconfortabilíssima.
Assim. Que se você vê esse trecho, inclusive, quando ela tá falando isso, ela fala que vive no mesmo universo, que existe a chance do Tom Holland aparecer nesses filmes e tal. Você vê a cara do Kevin Feige, você vê, você começa a perceber os músculos se contorcendo de uma maneira, ele olha pro nada,
a bunda dele se mexe, assim, ele dá uma mexidinha na cadeira. Assim.
E você vê ele, tipo, ele foca no nada, assim, aí você começa a ver todos os músculos da face dele, tipo, dando uma contorcida e tudo mais.
A viradinha que ele dá é sensacional.
É maravilhoso. Podia ser só a Amy Pascal sendo Lelê, ou seja, sendo ela mesma, no caso.
É.
Porque ela não é muito conhecida pela sanidade, vamos dizer assim, né?
É.
Vamos chamar de clareza de pensamento, vai.
Olha que bonito, né?
Du, vinheta para clareza de pensamento.
Putz.
Eu vou falar a partir de agora, se eu quero cantando.
É, então vamos lá. Clareza de pensamento.
O que acontece aqui é que da mesma maneira que o Tom Holland... O Tom Holanda.
Toma Holanda.
Ele
Thomas
Holanda. Isso aqui é primo do Ivo.
Nossa senhora.
Desculpa, gente. Ele tem contrato pra 3 filmes do Homem-Aranha.
Isso.
E o
Guerra Infinita.
Guerra Infinita, exatamente. A Amy Pascal. Rapidamente, qual é o tema da trilha sonora de hoje, Cadinho?
Parcerias.
Entendi. Era só pra entender.
Só parcerias.
Que eu percebi que eu tava querendo saber qual que era, mas então seguimos o jogo. É... Onde eu tava?
Na Amy Pascal.
Contrato. A Amy Pascal quer que o Tom Holland apareça nos outros filmes. Nos filmes do Venom, por exemplo. Enfim, né? Seja lá o que for. Só que, poucos dias antes dessa entrevista aí que o Kevin Feige...
Estava do lado.
Porque às vezes eu fico vendo o jogo, aí você vê a cara das pessoas, você percebe que não é uma... não é verdade. E ali, e aí você pega o Kevin Feige, você percebe que é uma pessoa de verdade, porque você vê tudo os movimentos, os pelos assim, da cara dele, que ele não tem. Começa, enfim. Ele disse que os filmes do MCU, esse Homem-Aranha, não tem nada a ver com o que vai acontecer nos filmes do Venom.
Criativamente é outra coisa. Eles falaram Venom, spin-off Venom, que o vilão é o Carnificina, né?
Isso, vilão Carnificina.
E vai ter. Que merda, né? Se o Venom já é uma merda, o Carnificina é uma merda em dobro. Mas enfim, eles querem fazer também o filme do Kraven e do Mistério. Que é surreal,
que não,
né?
E que não tem nada a ver com aquele Sessão de Sinistro de antes.
Sim. É uma coisa, não, nada a ver. Outra coisa.
Eu acho maravilhosa essa ideia de repente, dar uns filmes pra vilão. Eu acho uma coisa que... Da onde...
Mas não na Sony.
O Renan tirou as palavras da minha boca.
Não na Sony ou na Warner. Na Warner também não, porque a gente sabe o que acontece
bem. Eu acho que eu errei na entonação, porque tinha um negócio que se chama ironia.
Ah!
Mas talvez tentou.
Ficou faltando.
Faltou a plaquinha.
Vinheta da ironia.
Vamos deixar reformular pra próxima.
Enfim, e nesse fim de semana, o próprio Kevin Feige falou que esse Homem-Aranha é o único personagem da Sony que vai aparecer no MCU. No MCU. O que eu não sei exatamente o que significa. Porque
é o único herói, né? Porque os vilões...
Não, pode não significar... Pode significar um monte de coisa. Pode significar, sei lá, nosso acordo com a Sony, que a Sony, se quiser botar um Homem-Aranha no filme do Venom, vai ser outro Homem-Aranha.
Então, é isso que eu acho que não.
Pois é, mas pode ser.
Só que aí vai
também,
ser...
Eu também acho que não.
Ser, são dois universos. Seria o mesmo personagem, o mesmo ator...
Em dois universos diferentes.
O mesmo personagem sendo duas pessoas diferentes.
Isso. Eu acho bizarro, também acho.
É, ao mesmo tempo...
Ou ele pode estar querendo dizer, é só ele que vai aparecer. E aí, se a Sony quiser usar o Tom Holland em outros, eles negociam com ele e põem ele lá, mas é só o Homem-Aranha.
Então, porque o próprio Tom Holland disse que o filme do Venom é um outro universo, não tem nada a ver com aquilo... E ele não tem planos de aparecer nesse outro universo.
Porém...
Abre aspas. Coisas mudam. Precisamos esperar.
Pingando na conta, né?
Pingando na conta. Eu não sei.
Fala. Mas falando sinceramente em conjecturar, assim, possibilidade...
Falando em quê?
Conjecturar.
Essa palavra nem existe. Inventando palavra.
Não existe, né? Eu inventei antes de vir aqui. Vocês não sabiam. É que rapidinho eu contatei o Aurélio e o Ruais. E ele já foi parar.
Seu Ruais.
Eu quis fazer uma piada de choque de cultura, desculpa.
Não.
Grande choque de cultura.
Enfim. Eu acho que só funcionaria se eles encarassem esses filmes dos vilões como filmes independentes de qualquer tipo de universo. Um filme como é Logan, de uma certa forma. Um filme como, sabe, se afastar totalmente e falar, esse filme é do Tom Hardy.
Acho muito difícil que a Sony não resolva que quer criar o seu próprio universo cinematográfico.
Isso eu acho muito difícil de acontecer, mas eu acho que isso seria uma forma do filme não ser uma merda. É isso que eu tô querendo dizer, assim.
Uma forma de não ser uma merda.
Não ser do Venom. Se entregar da Sony.
Desculpa, Sony, mas você sabe, né?
Sony, te adoro, me chama pra cabine.
Talvez não tenha sido o melhor momento pra me ouvir aqui, né? Acontece. Nós somos chamados mesmo assim, você pode ainda conseguir. A gente não fala que você veio aqui.
Eu tô quietinho.
Então, os caras se escutam. O mais legal é que os caras escutam tudo que a gente fala aqui, eles continuam chamando a gente pras coisas.
Nem tudo, como
nós falamos no outro programa, Batman vs Superman.
Nem tudo a gente é chamado. Mas, aliás, teve junket do... Eu gosto do podcast. Porque você nunca vai me ver falando. Você nunca vai me ver falando essas coisas em Twitter. Mas aqui eu falo, foda-se.
Ótimo. Saiu, né?
Teve coisa do. Teve a cabine junket do meu avado favorito.
Teve!
Não fomos. Eu iria num domingo, dia de jogo do Corinthians, mas nem fodendo. Pra entrevistar dublador.
Mas era o Leandro Hassum.
Tem isso ainda, né? Porque eu entrevistei o Wendel Bezerra, legal. Porque ele é um dublador legal.
Sim.
Pô, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, cara.
Ele 15, é muito 15 legal.
Minutos, 15 minutos de vídeo, de conteúdo, deu 25, assim. E eu não tinha pauta, fui... É bom que isso acontece.
É bom, né? Porra.
Mas tudo bem, seguindo o jogo.
Voltamos aqui ao Tom Holland.
Mas o Leandro, eu não iria, dentro das circunstâncias, domingo, o jogo do Corinthians, mas não fosse isso, eu iria pra ver pessoalmente o Leandro Hassum bombadão.
Boa.
Porque é uma nova...
Porque realmente é isso que o move
isso. Para um domingo de manhã.
É uma nova, mas é uma nova figura
que vem,
do imaginário
popular. Vem um ex-gordo.
Um ex-gordo. Muito bem. Enfim, tem outra história também que surgiu nesse momento de divulgação do Homem-Aranha. É de que o Homem de Ferro não estará nas sequências. Ele vai sair.
Eu acho que ele, na verdade... Eu acho que ele mal estará neste filme, inclusive.
Tem,
né?
Isso, tem isso.
É, mas as notícias não davam conta que outro personagem estaria?
Eu não sei e não quero saber.
Não, mas eles não especificavam qual.
Eu já sei.
Continua não querendo
saber.
Eu não quero saber esse tipo de coisa, porque vamos ver o filme na sexta-feira.
É, dá, por favor.
Dá esse gostinho. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, se no próximo filme da Marvel... Porque os próximos filmes do Homem-Aranha serão cada um num ano de colégio lá.
Sim. Deles,
que eu não sei como é que funciona. Não são só 3 anos, são 4. Não sei como isso vai funcionar, mas whatever. Imagina se, por exemplo, Kamala Khan aparece no filme.
Ia ser muito legal. Do caralho.
Seria muito... Não vai, vai ser alguém de Vingadores. Aquela coisa, mas... Seria muito legal. Mas, ao mesmo tempo... Por que mais ao mesmo tempo? Não tem nada a ver com o que eu falei.
Podia ser o Miles.
É que isso foi adicionado agora recentemente, foi depois que o roteiro estava pronto já. É que Homem de Ferro 2. Lembra de Homem de Ferro 2?
Sim, lembro.
Assisti.
Que é o Vingadores 0.5.
Tem lá o momento que os drones atacam e não sei o quê. E tem um molequinho que tá com a arma, a máscara do Homem de Ferro e a mãozinha dele lá. Tom Holland diz que conversou com o Kevin Feige e aquele é o Peter Parker.
Uau.
Porra, isso é do caralho, mano.
Sim.
Aparentemente foi a decisão, mas aí...
É um retcon,
aí,
né?
Aí, não, mas aí está o negócio. O Tom Holland falou, eu quero que ele seja o Peter Parker. O Kevin Feige falou, tá bom.
Fica sendo.
Beleza.
Não chega a ser um retcon, né, cara?
É, não muda nada.
Não muda nada, porra.
Mas eu digo, o personagem não tava ali com eles. Eles não iam imaginar.
Como você sabe? Ele tava de máscara. Tava de máscara e com uma luvinha.
Mas não tá no plano original, eu quero dizer. Não,
podia ser até o Diego, você nem sabe.
Não. Que o senhor deve ter visto, tem um site, mas é... judão.com.br.
Mas eu acho que não foi assim que aconteceu, não. Calma. Acho que foi uma reuniãozinha... Por quê?
Calma. Eduardo, por favor.
Desculpa.
Eduardo tem ejaculação precoce.
É. Solteira, amiga. Hormônios...
Tá lindo 22 esse programa anos. Hoje. Eu não vim fazer 4 edições, não virei nas próximas 4.
Não, mas falando sério, o Kevin Feige falou que tava tudo planejado, né? Desde o início.
Sim.
Então é aquela coisa, pode ser, pode não ser.
Nossa, porque
não muda nada.
É pensar muito a longo prazo.
Pode ser. Verdade, pode ser.
Mas o que que muda se for
não? Não, obviamente, não muda nada.
Renan, você não gosta de Homem-Aranha 2, cara.
Eu não gosto.
Ah, não.
Você reassistiu, não reassistiu?
Só o primeiro.
Assiste o segundo, cara.
Eu vou assistir hoje.
É, o segundo é.
De verdade. Assim, eu tô nessa experiência de reassistir todos esses filmes com meu filho. Rigorosamente todos. Ele tá querendo ver, ele pega, entra no meu armário lá, ele pega... Meu, eu quero esse. Então vamos lá assistir. A gente vai... Eu vi os 2 Espetacular Homem-Aranha, vi os 3 Homem-Aranha do Sam Raimi, vi praticamente tudo da Marvel, ele não viu só os 2 Thor ainda. Ele não assistiu. Mas já tá planejando, eu quero ver tal dia. Ele viu os Hulk, inclusive, o Incrível e o do Ang Lee. Cara, tá sendo muito divertido. E eu revi os filmes, o Homem-Aranha 2 eu revi ontem, inclusive. Eu gosto pra caralho do filme ainda, cara. Eu enxergo problemas no filme, eu vejo que ele tem problemas. Mas, porra, eu ainda gosto muito do filme. Pra mim ainda é o melhor filme do Homem-Aranha.
Eu vi o Homem-Aranha, o primeiro, é um filme de terror.
Claro!
Sim!
O 2 também!
Eu
o
Sam Raimi tem muito dessa influência então, do terror. Eu não gosto de nenhum.
Tá, tudo bem. Eu vou deixar isso. Okay. A cena gostou da múmia.
Apesar de que meu coração, confesso... Eu confesso que meu coração deu uma partidinha de leve. Assim.
Coração
de
desculpa.
Não, mas eu entendo. Mas os filmes também não são o Homem-Aranha mais legal do mundo. Eu entendo isso.
Mas tem pedaços de Homem-Aranha.
Não, é que eu não gosto... Eu não gosto do Homem-Aranha, eu quero deixar claro. Assim.
Por que não?
Porque ele é muito chato, cara. Ele é o meu herói menos favorito, assim.
E o seu favorito é?
Batman.
Tá.
É. Tá. Pera, vocês estão ouvindo isso? Tá. É o Cardinho rangendo os dentes aqui.
Desculpa, gente.
Não, mas eu entendo, cara. Eu entendo.
Mas assim, daqueles filmes do Homem-Aranha, acho que tem coisas legais, que são adaptações quase literais de algumas passagens do Homem-Aranha dos anos 60, 70, que são interessantes. Mas essa coisa do Peter Parker, eu acho ele fora de tom, eu não gosto muito. E essa questão do terror me incomoda um pouco. Aquela cena do Duende Verde, quando ele ataca a Tia May, é, mano, legal.
Ah, caralho, é muito legal, velho. Ele força
ela terminar o Pai Nosso, cara.
É maravilhoso.
Isso é muito filme de terror,
ele, velho, conversando com a máscara, cara. É maravilhoso. Ele se arrasa. O William Dafoe se...
William Dafoe é o melhor filme.
De longe, mas eu acho que assim, os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, e graças ao Sam Raimi, queria muito que ele trabalhasse, sei lá, mais, ou que trouxesse ele de volta pra filmes de super-herói. A Marvel tá ouvindo, por favor.
Providencie. A dona Marvel tá, sempre nos ouve.
Sempre nos ouve. É que são filmes que mudam de tom, de tons totalmente antagônicos, mas que esse não, nunca é o defeito de nenhum dos filmes dele. No máximo do terceiro, mas por outros problemas. Não é desconjuntado, né? Por exemplo, as cenas do Peter lutando com o Flash na escola, ou pegando as coisas caindo, ou descobrindo os poderes, são super divertidas e são super teen. E aí ele consegue ir disso pra uma cena praticamente de filme de terror, só que você não sente, você flui junto com
aquela
com
cena
ele.
Que o Dr. Octopus tá deitado
não
na
vi,
maca.
Não vi ainda.
Essa cena
não vi.
Meu Deus,
eu vi, é maravilhoso.
Essa cena é maravilhosa. E assim, o que eu acho de Homem-Aranha 2, que é uma coisa que até hoje... pouquíssimos filmes, eu não consigo nem nomear assim um que tenha conseguido, é que ele é um filme totalmente do Homem-Aranha, mas ele é perfeito como filme do Dr. Octopus.
Sim, sim.
Qual é essa parceria?
Jay-Z e Linkin Park.
Ah, não tinha visto Jay-Z ali, tá, desculpa.
tem ousadia e alegria na trilha sonora? Porque não tem parceria, né?
Parceria realmente.
Do verbo parças.
Maior é isso. É verdade, que a gente
olha, talvez... Acho que não.
Talvez então, tenha falhado aí nessa coisa. Mas enfim, Homem-Aranha. Vocês esperam alguma coisa? A gente ainda vai publicar no site as conexões com o MCU exatamente e tudo mais. Mas vocês esperam alguma coisa de válido do futuro do Homem-Aranha? Você não gosta do Homem-Aranha, Mel?
Eu não gosto.
Mas assim, você acha que... Tudo bem, você não gosta, vamos lá.
Tá, vamos lá.
Você não gosta, você não consegue gostar, você não consegue nem gostar do filme, é isso?
Não. Acho os outros filmes ruins.
Tá.
Principalmente o do... Cara, sempre esqueço o nome dele. Do pior ator que fez o Homem-Aranha na vida.
Aí depende, né?
Tobey Maguire?
Depende. Ele, do... Obrigado, Tobey Maguire.
Do Andrew Garfield. Nisso a gente concorda.
O do Andrew Garfield, ele é ok. Só que eu fiquei animada pro Tom Holland por causa do Guerra Civil.
Tá.
Então eu acho que eu vou gostar desse filme porque Entendi. O ator é legal e porque ele já tá nos Vingadores ali, ele foi engraçado, fez uma piada com Star Wars, então já me conquistou nesse sentido.
Entendi. Mas é uma coisa que eu também não tenho essa relação, por exemplo, que o Cardinho tem com a Homem-Aranha. Eu cago pro Homem-Aranha, assim.
Tem gente que ama. Total.
Eu não
tenho uma relação desde os 7 anos de idade.
Pena então, das pessoas, Cardinho, pena das pessoas.
Eu entendo qual é a coisa. Inclusive... Eu assistindo o Homem-Aranha, eu percebi que eu sou muito mais, me identifico mais com a Mary Jane do que com o próprio Homem-Aranha.
Que você
que o Bob
é
lindo. Que eu sou lindo. Não, mas por exemplo, ela se apaixona pelo Homem-Aranha. Eu me apaixonei pela Mulher Maravilha.
Sim.
E é de verdade, eu cheguei a essa conclusão. Eu tive essa...
Eu também tô apaixonada.
Então, acontece.
É. Não tem como.
Mulher Maravilha e Andy Gal Gadot, né? São duas entidades separadas e as duas conquistaram a
Você já percebeu que você já tem dois da trindade. Batman e Mulher Maravilha. Só falta o Superman.
Por que Batman?
Você gosta do Batman, não gosta?
Não.
Você gosta do Batman.
Quem falou que ele gosta do Batman?
Personagem...
Ih, rapaz.
Eu que você falou que gosta do Batman.
Falei isso.
Para de mentir. Você gosta do Batman, só falta gostar do Superman. Você...
Tá dizendo que eu gosto do Batman. Então eu gosto do Batman.
Imagina você num armazém repleto de mercenários, a parede explode. Entra Ben Affleck.
Ele pula, se ele for o contador, amigo, que vai ganhar sequência o contador. Melhor filme do Batman com o Ben Affleck já feito, ou contador.
Eu concordo, sim.
Não é? Muito bom.
Sim, muito bom. Assim como os incríveis melhores filmes do Batman.
E com o Justiceiro.
E com o Justiceiro, é verdade. Grande crossover. Aliás, eu comecei a ler recentemente o último Batman. Marvel vs DC.
Afetaria,
rapaz! Nossa,
que vamos te dar uma listinha de uns filmes melhores
que eu fui, foi de propósito.
Tá pagando pecado?
Eu tinha, na mudança, quando eu me mudei, eu fiz uma limpeza de coisas. De, e aí essas foram as que eu deixei pra ler em algum momento.
Olha, uma parte muito grande de mim espera que Hollywood comece a entrar em falência em algum certo ponto com o filme super-herói e decidam fazer amálgama.
Nossa, é maravilhoso.
Acho que não, vamos lá.
Garra das trevas.
Eu também acho, eu acho uma boa ideia.
Balas e Braceletes, que é o Justiceiro com a Mulher Maravilha.
Beleza. Mas enfim, vamos lá. A Mel tá empolgada pro que vai vir por causa deste Homem-Aranha.
É.
Vocês, o futuro aracnídeo.
Cara, eu fazia... Demorou pra esse filme me pegar. Eu gostei dele no Guerra Civil, blá, 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 não sei o que, beleza. Mas tipo, demorou pra esse filme me pegar. Me pegou quando saiu aquela cena dele com o... É o Gank, desculpa gente, tá? É o Gank.
Não
é o Ned Leeds, é o Gank.
Do Ultimate, do Miles Morales.
É. Eu não sei.
É o amiguinho. É o amiguinho. Enfim, o ponto é, aquela cena que ele entra, tá subindo pelo teto, e aí ele desce, ele vai tirando a roupa, e o cara, tá, o amigo dele tá lá com a Estrela da Morte, feita de Lego e tal.
Nossa.
Para o sofrimento do
meu Duque, Deus, meu coração. Eu ainda não preciso comprar isso aí.
Uma coisa muito foda. Rapidamente. É, no Homem-Aranha, quando tá tendo a treta lá na Times Square, o Homem-Aranha, ele sai correndo pra tirar o uniforme. Ele é o Clark Kent do Christopher Reeve.
Sim.
E depois a tia May fala, você acha que você é o Super-Homem? Imagina isso acontecendo hoje cara.
É. Nossa, nossa, nunca.
É. Não acontece, mas eu achei... Enfim.
É incrível. Mas essa cena me pegou. E essa cena me fez ter vontade de ver... Eu tinha tido vontade de ver o filme quando falaram, ah, vai ter uma vibe John Hughes, Clube dos Cinco. Falei, sim. Epa, isso vai ser legal pra caralho. Mas a hora que eu vi essa cena, eu falei, ok.
Ok, você falou ok.
Aqui. E a partir daí, eu entrei no trem do hype, assim. Eu acho que eu reli, nos últimos finais de semana, andei relendo basicamente tudo que eu tenho do Homem-Aranha.
Como se casa. Precisasse de alguma desculpa pra ele fazer isso.
Né? É, mas enfim. E eu sou fã, né, mano? Aí é foda. É,
eu,
também,
eu,
né?
Como eu disse, a minha pecinha da diversão, do hype, talvez, acho que essa seja especificamente quebrou.
Eu tô mais ou menos nessa também. Depois de dois.
Bem whatever,
depois assim, de duas versões do Homem-Aranha, essa terceira tá legal. Já vi no do Guerra Civil, tá legal, beleza.
Você não viu o Homem-Aranha no Guerra Civil?
Não. Tem ele ali um pouquinho dele.
É bem pouquinho, vai.
Tem um pouquinho dele. Eu não tô na mesma mais.
Eu não tô mais não, porque. Renan. Vai ali,
fala. Vamos tomar água.
Já tem água aqui.
Du, você que é jovem.
Então,
Du tem 22, eu preciso fazer essa parte. O Du tem 22, mas coloca ele. Ele não parece que tem 22.
Não, eu sou
coloca
um velho.
Ele junto com a gente, assim, ele passa por 30 tranquilamente.
Um velho, ah, não, tá junto com nós. Ele tá participando.
Eu sou um velho, mas é. Ah, eu. Os filmes do Sam Raimi, eles me arrepiam de uma forma que acho que nenhum outro filme de super-herói vai me fazer. Porque foi o primeiro...
Me ele tá rebuscado de um jeito, hoje, né?
Sem
palavras.
Uau! Não, uau. Mas... Cadinho me alisando. Mas eu... Porque eles foram uma das primeiras coisas daquele universo fantástico que eu vi no cinema, né? Então eu tenho a ligação com o filme e o Cardinho tem com os quadrinhos. É, independente dos defeitos do filme. Com os filmes do Andrew Garfield, foi legal ver um Homem-Aranha que fosse mais falante, né? Um Homem-Aranha que fosse mais...
brincasse
mais. Mas é só isso mais. Também, né?
Só isso também, porque infelizmente...
Ah, eu não acho uma bosta, não. Eu gosto. Não acho uma bosta. Eu acho que tem momentos.
Né, eles têm,
principalmente o segundo.
Tem, mas, mas o segundo tem mais problemas.
O segundo é tudo fake. Ai, vamos matar a Gwen Stacy. Ah, isso aqui não parece que ela morreu.
Sabe uma coisa que eu acho que o segundo... Os filmes do Andrew Garfield tem muito melhor que os do Sam Raimi? Química
dentre os atores
funciona muito melhor.
Só que eu não quero ver um filme de casal, cara. Eu não quero uma história de amor, eu quero ver um filme de super-herói.
Mas isso faz parte do Homem-Aranha. Sim, mas tem um filme de super-herói.
É, mas tem...
Ah, não.
Tem gênero, tem um, Mulher Maravilha.
Então pronto. E é um bom exemplo, inclusive, de que você não precisa ter um casal pra fazer um negócio. Tem o casal,
mas eu acho que a química do Andrew Garfield com a Emma, principalmente no segundo, cara...
Não, é legal.
É muito
eu não consegui
legal,
mas embarcar nessa.
Mas falta muita coisa ali. Falta muita coisa ali.
Eu não tenho o Electro, o Lagarto, é um fato.
Justo, todos são problemáticos.
Eu também não tenho, então.
Eu tô falando do primeiro, tô falando do segundo, caralho.
Não, mas os dois. O Electro também é horrível.
O Electro é o personagem. O Electro do Ultimate. Ele é o Electro do Ultimate. Caralho.
E o Rino?
Você vai falar do Rino. Aquela sequência do Rino, de verdade, aquela sequência pra mim é mais Homem-Aranha que muita. Sei lá,
porque tem um menininho, aquilo é legal.
Aquilo é de chorar, cara.
Eu vi esse fim de semana de novo Dois Caras Legais.
Puta filme maravilhoso.
Puta filme.
Tá na Netflix, né?
É o Ryan Gosling mais carismático que ele nunca foi.
Pra começar,
ah, okay,
sua opinião sobre Ryan Gosling?
Sucesso, né? Topíssimo.
Porque eu descobri, uma vez eu li isso, que cientificamente falando, as pessoas acham, outras pessoas, a beleza que as pessoas enxergam normalmente tem a ver com simetria dos rostos.
Tá.
Sério, um olho do Ryan Gosling tá aqui, o outro tá aqui.
Não, sim. É que assim, primeiro que você pegou a pessoa errada, porque eu não sou parâmetro pra beleza.
Não,
as pessoas mais feias eu acho lindas.
Tudo bem, perfeito, tipo assim, perfeito. Funciona.
Mas ele tem uma cara estranha mesmo. Mas ele tem carisma,
eu entendo, veja bem, eu entendo.
Eu acho que assim...
Eu entendo, mas é que eu vendo a cara dele nesse filme, eu falei, meu Deus.
Eu acho que ele parece um cara bem legal, né? E ele tem um tanquinho esculpido no mármore.
Olha aí, pronto.
Então acho que são dois elementos.
Pronto, ele canta, ele dança.
Mas antes que a gente parta pro negócio de ver.
Mas enfim...
Eu também não consegui ficar muito animado com o... com o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Fiquei animado também com as cenas que mostram mais a dinâmica dele enquanto Peter Parker, né? Mas cada vez Pedro que aparecia Prado. Uma, aparecia o Homem de Ferro, e aí me broxava mais, cara. É bom que, tipo...
É, por isso que eu falei que é bom que ele não continue.
Não, eu quero um filme... Eu quero um filme do Homem-Aranha, não do Homem de Ferro.
Mas agora...
Mas aí é que tá.
Homem de Ferro.
Mas
o Homem de Ferro já tem três filmes.
Os Vingadores. O que falavam de Os Vingadores... Homem de Ferro and Friends.
Sim.
Não é.
Não é, verdade.
Só que eles usam o Homem de Ferro
pra vender.
Pra vender. Óbvio, não sim. Só o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr.
Totalmente.
É o caso aqui.
Ele é o garoto propaganda.
Assim, eu acho.
Mas só pra terminar o que eu tava falando dos dois caras legais, é que a menininha, a filha do Ryan Gosling, ela é a Gwen Stacy no filme. Não sei se é oficial. Mas se você vê no trailer, tem uma Gwen Stacy com aquela roupinha verde.
Ela parece que
é ela mesmo.
Que é a Gwen Stacy mesmo.
Engraçado no trailer, caramba.
Não tô falando. Não tô... Mas fala do trailer.
Nossa, e ela é sensacional, essa menina. Ela rouba a cena.
Era muito legal.
Era muito boa. Muito legal. Enfim, o que eu tô animado pro futuro do Homem-Aranha, do Tom Holland, enfim, é que eles consigam inserir o Miles Morales numa dinâmica legal. De repente, quem sabe, façam até filmes de Homem-Aranha diferentes.
Sério, se você universo. Acabou de me dar um spoiler, Edu, você não entra nunca mais perto de mim.
Opa. Não entra nunca mais perto de mim.
Não entra no meu círculo de gravidade.
Não sei de nada, mas enfim, eu só tô falando assim, que tomara que eles falem, não, vamos introduzir e vai existir no mesmo universo, paralelamente, isso ia ser muito legal.
Isso seria muito legal.
E eu gostaria muito de ver o Peter Parker num momento de vida. Porque o Tom Holland, todo mundo tem falado, a gente viu pouco. A gente quase. Na verdade, eles falaram, a gente não viu o Peter Parker no colégio. A gente viu um pouco.
Não, a gente viu um pouco.
Não, tem um pouco no Tobey Maguire, um pouco.
A gente viu um pouco. O primeiro filme do Andrew Garfield também é.
Ele joga bastante. Ele
só aparece no colégio na hora da treta, porque senão ele tá no.
Porque eles não focaram tanto no Peter Parker. Mas assim, já apareceu. O que eu gostaria de ver mesmo é o Peter adulto.
Eu também!
É o Peter depois que ele
fala com
o Peter. Isso que a gente nunca viu. Então eu espero que o Tom Holland fique, 40 anos nessa porra desse papel e faça o Homem-Aranha ter filho, tá ligado?
Nossa senhora.
Você é a May Parker. Eu ficaria também.
Vamos mudar de assunto. Falar.
Acabou o fonequito.
Han Solo.
Desculpa. Agora começou o meu fonequito.
Agora vai o Han Solo.
Mudou o fonequito aqui.
Eu quero o Han Solo. Enfim. Diferenças criativas... O que foi, Duque, que você tá falando aí? Fala.
Eu quero que esse filme do Han Solo se exploda.
Que isso? Não. Acabou a amizade.
Calma aí, vamos lá.
Diferenças criativas.
É provavelmente o maior clichê dos relacionamentos.
Não é você, sou eu.
É isso. É exatamente isso. A questão é, às vezes pode ser verdade.
Pode.
Pode realmente, isso pode acontecer.
Se você ler o judão.com.br, inclusive, vai descobrir que vai no caso do Edward... Edgar Wright.
Aconteceu isso, mas enfim.
Estão me complicando, cara.
Phil Lord e Chris Miller não são mais os diretores do filme solo do Han Solo.
Eu adoro essa coisa.
Culpa das tais diferenças criativas que está no comunicado que a Lucasfilm publicou no site.
Eu.
Assinado por Kathleen Kennedy, que é a chefona aí da porra toda. Aí eu vou deixar uma primeira questão aqui pra mesa. Quais diferenças criativas poderiam ter sido... É que agora também não adianta mais, porque a gente já tem muita informação nova.
Exatamente.
Então vamos seguir, eu não vou deixar essa pergunta pra mesa. O roteiro é uma bosta mesmo. Mas enfim, o que aconteceu é que as diferenças criativas que fizeram separar foram descobertas, reveladas na real, faltando apenas 3 semanas de gravações.
Uhum.
eles fizeram um hiato ali, depois de faltando três semanas, e depois de 6 meses, começaram a gravar em janeiro o filme. Em resumo, muito bem resumido, o Lawrence Kasdan, como fala? Eduardo.
Kasdan. Larry Kasdan.
Lawrence Kasdan, como é que é?
Lawrence Kasdan.
Lawrence Kasdan, muito bem. Ele é o roteirista, enfim, e tá há milhões de anos
trabalhando com Lucasfilm. Ele trabalhou com o George Lucas nos filmes originais.
Sim, sim, sim. E também fez o Caçadores da Arca Perdida, então ele tá ali, né? Ele é o roteirista do filme e ele é desses caras que exigem que o roteiro seja exatamente igual gravado. Você não pode falar uma palavra diferente.
Comparando chato assim, pra caralho. É tipo a Glória Pérez. Glória Pérez fazendo uma exigência.
É verdade, a Glória Pérez faz, e é a exigência que não tinha, por exemplo, em Avenida Brasil. Que os caras tinham total liberdade
pra onde para... tá indo isso?
Eu não... Os caras tinham total liberdade pra...
Veja a diferença da diversão proporcionada por Avenida Brasil e qualquer novela da Glória Pérez.
São muito noveleiros, cara.
Cardinho, você tá vendo isso?
O Cardinho reclamou.
Tudo bem.
Não, não reclamei.
Tudo bem. E aí tem toda essa treta, e aí basicamente, inicialmente era isso. Os dois deixavam os atores
improvisarem.
Uma liberdade criativa que o roteirista não queria.
Que é muito típica de quem tá acostumado a dirigir comédia.
E aí eu deixo a primeira pergunta pra mesa. Por que Katsu não perceberam isso antes?
Uhum. Não viram os filmes que os caras fizeram antes?
É. 6 meses pra perceber isso, cara.
Porra, não viram os... Antes caralho, de contratar, mano.
Antes de contratar o cara... Chama um produtor conhecido, trabalhou com os caras. E aí, como é que eles são no set? Como é que rola, né?
Uhum.
Conversa antes.
Porque você, né? Eu entendo que a Lucasfilm queria fazer tipo a Marvel, que é ela quer controlar os negócios.
Controle Sim. criativo total.
Controle criativo. Então, uma hora você vai contratar...
Stick to the plan.
O senhor fala, a senhora Lucasfilm... O senhor chega pro senhor diretor. Senhor diretor, o senhor vai aceitar isso? Ele vai falar assim, vou. Não gosto. Então, olha, um beijo, outro tchau.
A gente te manda o convite pro tapete vermelho.
Isso, e tá de boa.
Tá ótimo.
Só que... Quer dizer, só que... O Ron Howard é o novo diretor. Sim. Vai assumir. Vocês têm noção de como isso funciona em termos de créditos?
Não, parece que o Directors Guild vai decidir isso ainda.
Ah, vai mandar lá pros caras.
Decisão ficar com eles, parece.
Tá, enfim. O Ron Howard foi anunciado agora recentemente, que ele é bem desse cara que vai jogar o jogo do corporativismo.
Sim.
Corporativismo não. É isso?
Corporativismo.
Essa palavra mesmo.
Jogo corporativo.
Corporativo, isso. Era isso que eu queria falar. E aí começam as novas informações surgindo e tal. Parece que quando ele foi anunciado para a equipe do filme, a equipe do filme ficou feliz.
Aplaudiram e o caralho.
Aplaudiram e o
Porque
caralho.
Ele é fã de carteirinha de Star Wars.
Mas será que é só por isso?
Isso é um ponto positivo.
Isso é verdade.
Não, eu acho que as pessoas não pensam nisso. Se você tem um diretor que dá muita liberdade criativa, se o cara quiser essa liberdade, é legal. O cara improvisa, muda o texto, faz não sei o que e tal. Se o cara não quer essa liberdade, ele quer um diretor que fale o que você precisa fazer, ele se sente inseguro.
Dá mais trabalho.
Ainda mais fazer um Han Solo, fazer um personagem que é reconhecido, você fica com medo, você não tem parâmetros.
E aí tem aí é outra coisa, porque parece que a... Parece não. A Lucasfilm teria contratado um acting coach pro... Qual é o nome do ator?
Alden Ehrenreich.
É isso aí.
Como?
Como é o nome dele?
Alden Ehrenreich.
Alden Ehrenreich.
O Alden. Para o Alden.
O Alden.
Alden is skills.
Que aí fica a dúvida. Ou queriam um acting coach pra fazer o que eles queriam que o Han Solo... Porque tem essa treta também. Uma das tretas, na verdade, assim, é porque parece que estavam querendo fazer o Han Solo ser um personagem de comédia.
Nossa,
e ele não é um personagem de comédia.
Mas ele é um alívio cômico, né? Pela situação que se constrói em torno dele.
O Auren Outreach aí falou que ele tava parecendo Ace Ventura, cara.
É. Rolou isso?
É? Não, rolou.
Ele falou, tá parecendo o Jim Carrey em Ace Ventura. Eu fiquei preocupado.
Coloquei as comparações que estavam acontecendo nos bastidores.
Que ele é mais...
Sério que você vai chegar no cinema, cara, vou ver o Han Solo. Aí ele... Tá tipo. Exato!
Ele vira e fala assim: como é que você
tá Eu ia gostar disso.
Não,
eu
cara, não.
Eu ia achar legal pra caralho!
Ah, não! Eu vou embora agora.
Eu ia achar muito bom.
Uma
adoro Star Wars, imagina.
Uma amostra do senso de humor do Cadinho.
Mas, cara, e na verdade o que os caras falaram faz todo sentido. O personagem do Han Solo é o... Ele é sexy motherfucker, né? Sim. É o sexy sedutor bastardo e tal. Né?
Bastardo. Meio...
Bastardo. É, então. É menos Zé Graça.
Sim.
E é. Mais, né?
Eu...
Mas enfim.
Eu Mas acho ele que é José Gracejos, né, cara?
Ele... Mais ou menos, na verdade.
Ele,
né?
Ele é de um jeito mais Tony Stark do que...
Isso! Isso. Boa! Boa comparação.
Boa comparação. É boa comparação.
Só que assim, eu acho que é um projeto, cara, complicado já desde o início, assim, tipo...
E agora começa o embate, né, o Edu. Vai.
Vamos lá.
Eu quero que esse filme exploda, porque que... eu acho que ele não deveria ter sido feito, cara.
Já.
Porque eu acho que tem...
Por que não?
Porque eu acho que tem personagens que... Tem personagens que se você for criar, que se você for reviver na pele de um outro ator... Você só pode fazer se você aceitar uma imitação.
Eu acho não,
que... não.
Eu,
não,
eu, não. É porque os tem um
não, mas isso, os bons que isso são sempre acontece. Igual ao outro. Eu não tô falando que isso sempre não, mas
os Batmans,
eu não tô falando que isso sempre acontece,
o Ben Affleck imita o Michael Keaton.
Não, totalmente diferente, totalmente diferente. É uma outra trajetória histórica que tem o personagem. O Harrison Ford definiu o personagem para todas as mídias a partir dali. O James Bond foi definido antes, pra depois ser levado às telas. Eu acho muito difícil você desvincular. Então você escala aquele cara, você já vai ter uma dificuldade
são
ali.
São coisas diferentes.
Não, são mas tudo faz parte de um problema.
Tem uma coisa assim, eu não lembro quem
eu
falou
sei
isso.
Não, cara.
Que é quando você faz um personagem de uma outra pessoa que outra, e tem que encaixar alguma coisa, é usar o sapato do outro. Mas você pode usar o sapato do outro, da outra pessoa, e caminhar de outra forma. Seria mais ou menos esse comparativo.
É, mas não... Se fosse pra caminhar de outra forma,
Du,
se ele fizesse esse Ventura, ele caminharia de outra forma.
Du, quantos anos você
agora,
tem?
Agora se o... 22.
Você era a mesma pessoa quando tinha 12?
Não, não era.
É a mesma coisa.
Eu sei, mas você concorda que...
Pelo eu não sou nada
não,
parecido
mas você concorda que pelo menos em
anos.
Pelo
ainda
menos
bem,
em
a... né?
Inclusive. Não, mas você não concorda que pelo menos em aparência o Alden... Não parece mais jovem que o Harrison Ford?
Não, mas aí
não. Você tem que ser mais
ai,
jovem.
Não. Eu não sei. Essa
comparação... Não, mas isso eu já acho problemático.
Como assim? Eu tenho um cacau.
Você assistiu o filme do Steve Jobs, do Alan Sorkin?
Claro.
Você acha realmente que o Michael Fassbender parece?
Mas o Michael Fassbender é bom ator.
Aí tá.
Como você sabe que o outro não é? Você nem viu a porra do filme, caralho.
Mas não sei.
Então não fala!
Não, mas eu ponho a mão no fogo pelo Michael Fassbender. Não ponho a mão no fogo por esse cara.
É porque você não viu nada dele.
Mas eu acho que o casting já não foi o ideal.
Ah, não. Porque você vai falar.
Vou falar Donald Glover.
É isso. É aí que eu me
chamo. Donald Glover como Lando Calrissian.
Gente, eu tô falando que eu tô falando sobre Alden.
Pra mim, fazia o filme do Lando até. Sozinho.
Eu tô falando sobre...
Como ele dominou o Bespin.
Ah, meu Deus. Eu tô falando sobre um cara. Um ator. Vocês assistiram? Alguém
mas
assistiu?
O filme não é feito de um ator só, né? Queria deixar claro aí.
Mas meu Deus, eu tô falando do protagonista, gente. Não entende?
Mas tu tá falando que o filme tá errado desde o começo com
o
protagonista?
Não, tá errado porque eu acho que a história... É, não
que
você
não sabe.
Não, eu não acho que é tão interessante você saber o antes do Han Solo.
Pura, como que é isso?
Vai falar
pro filme do Obi-Wan, tiver essa prioridade.
Aqui, Obi-Wan.
É óbvio que ia falar do Obi-Wan, porque Obi-Wan... Ah, o Obi-Wan, foda-se o Obi-Wan! Aliás, Star Wars, eu vou falar aqui.
Ah, meu Deus do céu.
Foda-se Jedi,
Sith,
a Força.
Aí não.
Foda-se.
Aí não.
Rebelde é que é legal.
Ah, não.
Rebelde são legais.
Nossa, eu sou rebelde.
Ah, porque não... me fala, Cavaleiros da República Velha. Foda-se!
Cara, isso é bonito, né?
Vocês tinham que ver a cara do Boris falando esse foda-se, é maravilhoso.
Foi bonito.
Isso é um gif, essa porra.
Total.
É isso, foda-se mesmo.
Mas foda-se muito, cara. Tudo isso, a força.
Nossa, você tá...
Foda-se!
Nossa, eu posso ir embora já? Demorou pra vocês me ofenderem. Que isso, cara? Foda-se a força.
Du, tem uma informação importante pra você. Você acha que não precisa ter o filme que você não vai gostar?
Não assiste.
O universo continua igual.
Não, tô esperando o Obi-Wan.
Mas a gente já viu o Obi-Wan novo, cara. A gente já chega de Obi-Wan novo. Você quer ver mais novo ainda? Você quer ver
na frente? Eu quero ele mais velho. Eu quero ele no meio tempo. Eu quero o Ewan McGregor.
Você quer ele em Tatooine e fazer tricô?
Exatamente, imagina ele lá jogando sudoku.
O que aconteceu com o Obi-Wan e Tatooine?
Bom, aí você
falando
aí
mal da areia,
ele
areia,
ficou louco a ponto de achar que o nome dele era bem.
Cara, dá pra fazer um filme de...
Ele tava muito louco. Não. Ele quer um filme do velho louco.
Do R2. Fala, esse R2 bonito, não conheço.
Nunca vi essa porra.
Dá pra fazer filme de Oscar com o Obi-Wan com baixo orçamento.
Pega o app e coloca o Obi-Wan. Fala que é o Obi-Wan. Aí ele anda com o cachorro e faz aquilo. É a mesma coisa, um velho louco que foi viajar e... Que é isso?
Star Wars. Já tem um filme dele. Ali tem uma história guardada que é bem legal, cara.
Cara.
Que, mano, é bem legal. Bem legal.
Na mão do bom roteirista.
Escreve o filme, então, Du.
Vai, Du.
Manda pra Disney. Vou escrever,
opa. Faz melhor.
Manda pra Lucas, filme.
Faz vamos melhor.
Vamos, faz melhor.
Por que você quer ver o filme do Han Solo?
Por que eu quero ver o filme do Han Solo? É. Porque ele é um dos melhores personagens de Star Wars, fácil, cara. Eu quero ver como ele virou o melhor piloto da galáxia e fez o trajeto de
Castle Run.
Como ele conheceu o tio. Puta, cara, quero muito ver isso.
O tio vai ser adolescente também?
Eu não sei, eu tô fugindo de qualquer coisa do filme.
Imagina ser legal que o Chewie aparece tipo com o cabelo cortado, sabe?
Na hora,
os olhos, meus olhos, os olhos, tá com topete. Foram os 80, tá ligado?
Vocês assistiram Age of Adeline?
Não.
Filme com a Blake Lively.
Sim, não.
É chato, é chatão. Mas, sim, porque... mas ele é com um cara que é o Anthony Ingruber. Que ele é um cara que foi famoso porque ele imitava o Harrison Ford na.
Não, mas você quer o Harrison Ford, velho.
Ele quer o sósia do Harrison Ford.
Queria que renascesse e fizesse.
Você queria que fizesse ele em CG novo?
Não, não, porque o filme inteiro não ia dar, né? Fica que nem o Tarkin, né? Então. Mas, não, mas, cara, assiste esse filme porque ele realmente faz o Harrison Ford. O Harrison Ford faz ele mais velho.
Eu acho
que ele faz o Harrison Ford
imita.
Imitar com. Não é um bom ator isso. Ele tá copiando.
Ele é um bom imitador.
Ele é um bom imitador. Sim. É diferente ser um bom ator. Porque eu imagino.
Você tá num contexto de um filme? Acho veja que bem. A atuação, cara.
Veja bem.
Você acha que todas as pessoas que imitam o Silvio Santos elas são bons atores?
Sim, não. Mas eu não tô falando do cara que não fez o filme. Ele faz o filme.
Leandro está dando uma cagada geral.
Você ignorou a gente.
Esse negócio de Star Wars, né?
Ele faz o filme e ele faz bem.
A Lucas Silva deve ter chegado e falado: eu quero o filme. Sabe quem sabe mais do que você sobre o Han Solo?
A Lucasfilm.
E eles estão fazendo um filme. Que aliás tem essa coisa também. Ai, não quero, porque não precisa do filme. Foda-se, você não tem que achar que precisa do filme ou não. Eles quiseram fazer, pelos motivos. Eu entendo o que tem. A galera reclamar, estão fazendo só pra ganhar dinheiro, não sei o quê. Beleza.
Não, mas,
uma história que vale a pena ser contada, assim como Rogue One é uma história que vale a ser contada. Sim. E que é muito foda porque é rebelde, foda-se a força.
Não. não.
A força tá comigo, eu estou com a força, sei lá. Como
mas
que
essa
é?
Filosofia aí do tipo, deixa fazer, eu sei que não precisa. É bonita na teoria, mas não funciona, né?
Como assim? O quê?
Por exemplo, só citando outro filme, A Bela e a Fera. É meu desenho da Disney favorito. Não precisava de remake. Fiquei pistolaça. Não assisti. Aí eu não vou falar, deixa eu fazer.
Necessário, né?
Fiquei
realmente.
Pistolaça.
Mas é que tá.
É desnecessário, mas... A gente vai reclamar.
O original continua lá e foi intocado.
Sim.
Que é uma coisa que o seu Lucas não sabe brincar, né?
Opa! Ele sabe brincar com
ele é um desses que ele vai mexer no passado.
Inclusive com o Han Solo.
Mas um negócio que eu acho.
Aliás, piadinha, momento piadinha. Opa. Do vinheta de piada. Só funciona em inglês essa, mas aí vão poder falar. Que no, pelo menos os dois, o Chris Miller e o
Phil Lord
vão poder dizer que no filme do Han Solo, they shot first. Segue o jogo.
Se de repente eles pintarem no filme do Flash, acho que vai ser a melhor coisa que vai ter acontecido em relação a isso.
Filme do Flash?
Não, rolou uma história de que parece que eles poderiam voltar pro filme do Flash.
Não é?
Eles são os diretores do Flash.
The Flash, eu sou dos diretores. Eu tô viajando primeiro. Eu pensando no Han Solo, o filme do Flash. O que vocês estão falando?
Não, é.
Ia ser um pó, tá atrasou, velho.
Não, eu tô falando que ele voltar pro filme do Flash. Eles são diretores do Homem-Aranha animado.
Ah, o do Miles.
Que é o com o Miles Morales. E eu acho que funciona bem. Mas, enfim, o que eu acho que aprendemos aí é que os dois são meio odiados, né?
Agora... Se não eram, são agora, né?
Você é time. Mel, você é time Lucasfilm ou time diretores que foram mandados embora?
Que hashtag grande.
Eu sou time Lucasfilm.
Independente de qualquer coisa.
Cara, eu confio. Fazer o que, cara? Quando eu ouvi a palavra Ace Ventura, eu falei, não, demite esse cara mesmo, põe na rua, não dá.
Não, a gente tende a sempre... ficar do lado do criador, vamos lá, do autor. A parte criativa.
Não, é.
Que eu acho assim, se a Lucasfilm vai contratar esses caras, deixa eles fazerem o que eles querem fazer. Ou não contrata.
Ou a Lucasfilm falou e eles quebraram essa.
Mas regras. Mesmo assim, eu demoraram pra caralho pra perceber. Sim, é, total. Esse é o problema. É, é.
A demora que é o problema.
Aí,
é.
Ok, eu entendo aonde tá as diferenças criativas, o que, fazem o que faz a separação. Mas, contratou, deixou filmar, aí eu acho que a Lucasfilm tá errada. Por mais que tenha feito certo, errou.
Puta, mas aí
ok, vai lançar um filme ruim, que os fãs não vão gostar.
É, ruim também é uma questão de ponto de vista.
E é uma coisa que eu até conversei com o Du esse fim de semana. Talvez os filmes do... Esse filme com depende, os dois né? Fosse mais pessoal. Por ser uma coisa deles. Eles vão fazer um filme deles.
Uhum.
E aí, isso é naturalmente uma barreira. Quando você faz um filme que não é... Não é o que... Não é o filme do estúdio.
É, mas é o...
Vê, ó, um exemplo bem claro. O Force Awakens.
Uhum.
Não tem barreira nenhuma. Ele é o filme do Star Wars que os fãs queriam que fosse.
Uhum.
É.
Sim, total.
Não tem um a mais. Não tem,
que foi
não tem
exatamente
nada.
O que o George Lucas falou, que é um cara que colocou muitas barreiras.
Então, mas... esse é o negócio, assim... E aí poderia ser ruim, né? Não, talvez não ruim, mas não do gosto do público.
Por mim, então, chamava o JJ pra fazer todos os filmes Star Wars.
Pode ser, pode ser.
Pra mim.
Mas é que eu, aí eu, pessoa física falando, eu preferia ver um filme diferente.
Eu também.
De Force Awakens?
Não, um filme diferente.
Não, filme diferente. Okay. Eu preferia que o Force Awakens tivesse um filme diferente.
Que isso?
Que, aliás, acho que é isso que faltou no filme. Ele é um rip-off total do
coisa. Ah, eu também. Eu também.
Eu gosto.
É um bom filme.
Não, eu gosto, mas eu queria ter coisas novas. Eu queria ter visto coisa nova.
É por isso que provavelmente você gosta mais de Rogue One do que Force Awakens.
Então,
eu sou ao contrário.
Tem até um exemplo que eu dei pro Bob uma vez, quando a gente tava falando sobre Rogue One, que ilustra bem isso. No terceiro ato do Force Awakens e no terceiro ato do Rogue One, tem duas batalhas espaciais, né? É, só que tenta lembrar de alguma coisa pontual da batalha espacial do Force Awakens e tenta lembrar alguma coisa da batalha do Rogue One. Rogue One é muito mais memorável.
Em termos de batalha espacial.
Em termos de batalha espacial, é, porque você tá mais interessado na
Force Awakens. Não tem batalha espacial, na real.
Tem? Total. Tem, o Paul tá numa outra missão que é igual à missão de explodir a Estrela da Morte, basicamente.
Ah, sim.
Só que você esquece, porque ela é igual. Ela é uma reedição.
É isso.
No Rogue One eles fazem uma missãozinha de game lá.
Na hora que eles aparecem, que juntam todo mundo ali naquele país, nossa, velho. Eu chorei, cara. Que todas as naves ali. Porra,
Puta.
E não tinha força.
Tinha!
A força nos cerca, une todos nós.
É, a força tá sempre lá.
Os midi-chlorians estão em todos os
lados. Sai daqui, Bor.
Eu sou a favor dos midi-chlorians.
Cara, eu gosto dos primeiros filmes também.
Eu tô brincando.
Eu não li, eu gosto, tá? Desculpa. Cara, eu gosto de Star Wars como um todo.
Ela gosta de A Múmia.
Eu gosto de Jar Jar Binks, cara.
Jar Jar Binks é legal. Ele é legal. Vocês que são...
Ele só é...
Ele só podia cortar meia hora de cena.
Podia. Mas ele é divertido.
Não, mas aí também cortar meia hora de filme de personagens, a gente tá, né... Enfim.
É, mas eu defendo o
George Lucas.
Você
queria falar
caramba.
Sobre diferenças criativas.
É engraçado, eu pedi 6 minutos pra falar sobre o que eu penso.
Você tem
disso.
6 minutos.
Não, não. São 19h59.
Eu
não tenho mais esse
vestido. É que a discussão foi...
Diferenças criativas nesse tempo.
Eu fui bem representado pelos convivas.
Foi. Muito bem, muito bem.
Foi muito mais útil do que se eu tivesse falado.
Oh,
e eu gostei do Convivas, muito bem. Então não quero.
Não, deixa pra lá. Eu tô satisfeito com. O Convescote me fez mudar muitas.
Muitas ideias
muitas
que você
ideias
tinha.
Ideias que eu uma hora atrás tinha e não tenho mais.
Olha.
É pra isso que a gente vive, né?
Pra isso que estamos aqui.
É pra isso que estamos aqui. Mas, falando sério, eu sempre sou a favor dessa coisa. Quando me ouvem e leem o que eu tô escrevendo, alguma coisa, eu sou a favor, tipo. Se o cara. Ele dá esse entortado de cabeça. Ele falou alguma coisa. É uma bosta. Esse que o cara pensa, nossa, que bosta que ele tá falando. Mas se ele pensou no que eu tô falando,
sim, já
eu já sou. Fico feliz.
Missão cumprida.
Verdade.
Missão cumprida. Mel, vamos lá então. Pra te ver, ouvir, etc. Agora tem coisas novas, inclusive.
Tem coisas novas. Hoje eu liberei meu podcast.
Muito bem.
Não é concorrente, tá, gente? Porque. O podcast chama Breguenites.
Breguenites! Desculpa.
É porque assim, eu vou explicar. É, já tem o Yada Yada Cast, que tá, tá parado com o Castrezana, mas eu criei o Breguenites porque era meu blog quando eu tinha, tipo, 15 anos de idade e foi quando eu entrei na internet, sabe?
Tá.
Então é nostálgico. Mas tem o canal Yada Yada, todos os links estão lá. Tem meu canal do Twitch agora, que eu vou jogar lá.
Twitch.
Tô aí nas redes, né?
Ah, a Mel é dessas pessoas que jogam.
Eu jogo, cara, eu jogo. É. Inclusive, se alguém quiser mandar um PC Gamer, eu tô precisando. Tô aceitando.
Eu gosto da Mel porque ela pede.
Eu peço, cara. Eu chego
já
e peço.
Já pediu a cabine, já pediu produtos.
Peço, cara.
Correi agora um,
e pediu um
PC Gamer, exatamente.
Pedi um PC Gamer, faço aí uma divulgação. Mando
alô,
um...
Marcas.
Alô, Marcas, me mandem.
Alô, alô.
Alô, Marcas. Entra alô, em contato Marcas, comigo.
É isso aí, influencer, influencer.
Total, cara.
Renan, alguma coisa sobre Mulher Maravilha?
É que o filme é bom, só isso.
Cara, é o melhor. Ou, que filme foda, mano.
Pra caralho.
Eu nunca vou... É o melhor filme do ano.
Olha, até agora é.
Tem Star Wars no final, né, cara?
Um, dois, com Guardiões da Galáxia 2.
Até agora.
Mas Star Wars não vai ser melhor, não. Cadinho, você tem alguma coisa pra dizer aí? Alguma coisa, Cadinho?
Por enquanto, não.
Então é isso, Du.
Eu tenho.
Vai.
Ai, meu pai. Deus.
Eu Tinder. E Thiago Borbola vamos agitar em algum determinado momento um karaokê, e seria muito legal se Iago Jardim e Renato Marins
nós não Prado contamos a história
estivessem que
pena,
presentes.
Que pena que não contamos, vai ter que ficar pra próxima semana, poxa
que
vida
triste.
Então tá, meus queridos amiguinhos, estaremos de volta semana que vem com a Miriam Botan.
Ó,
daí, né? Isso é legal, não.
Pô, não
é um dos programas que eu tô querendo há muito tempo fazer. Há muito tempo mesmo. E aí era pra até, enfim, mudamos o esquema todo. Vai semana que vem, ela vai vir. Ouçam, porque é a parte adjacências da cultura pop que a gente tá falando aqui. Acho muito foda, é muito legal, é importante também. Então ouçam semana que vem. E é isso. Certo?
Certo.
Com J-Lo e Pitbull. Não tinha melhor maneira de acabar isso
aqui.
Beijo. Tchau, gente.
Tchau. Tchau.